Polêmicos decisivos da política nacional entram na mesa, sem blindagem.
Sempre às 10:30 da manhã no Paraná TMC.
Leis, impostos, o rumo do Brasil. De segunda a sexta no Paraná TMC, às 10:30 da manhã.
Muito obrigado.
E a TMC Paraná apresenta essa nova série especial de entrevistas com os principais pré-candidatos ao Senado pelo Paraná, em um espaço voltado ao debate de ideias e à informação de qualidade. Felipe Armata conversa com os convidados sobre os temas que estão no centro das discussões nacionais e das decisões do Congresso. As entrevistas vão ao ar sempre 10:30 da manhã, dentro do Paraná TMC. A série começou segunda-feira com Álvaro Dias. Ontem tivemos a entrevista de Deltan Dallagnol. Hoje, dia 20, Felipe Barros participa da sabatina. Amanhã, Alexandre Cury e na sexta-feira, Gleisi Hoffmann.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7:25. Como anunciamos no bloco anterior, agora pouquinho, o governo federal anunciou um investimento de 30 bilhões de reais para motoristas de aplicativos e taxistas trocarem os carros. Serão elegíveis trabalhadores que tiverem feito ao menos 100 corridas nos últimos 12 meses. Os financiamentos vão ser para veículos de até 150 mil reais. Juliana Inhas, professora de economia do INSPER, está aqui ao vivo no TMC 360 para nos ajudar a entender esse programa anunciado pelo presidente Lula na tarde de ontem. Juliana, bom dia.
Oi, Joana, bom dia a você, ao Felipe, a todos que estão com a gente aqui.
Obrigada por nos ajudar e por nos esclarecer. Eu queria entender, num primeiro momento, quando nós falamos de um investimento de 30 bilhões de reais, é muito dinheiro, estamos em ano eleitoral, nós temos tido um monte de anúncio de medidas na economia. Essa daí entra, é mais uma no pacote de bondades? Ela entra ali, você, na sua análise, para tentar ajudar a animar o eleitor? Vale lembrar que em 2021, quando foi o último governo do último ano do governo Bolsonaro? Ele também.
A eleição foi em 22.
Foi em 22, então. 22, ele lançou um pacote de ajuda aos taxistas, Bolsa Taxista, né, Juliana?
Isso mesmo, Joana. Eu acho que a gente está falando realmente de mais um programa que se soma aí a esse pacote que o governo Lula tem divulgado aí nos últimos 2 meses, mais ou menos, para tentar fazer com que a economia volte a ficar aquecida, né? A gente está vendo uma perda de dinâmica econômica nos últimos meses, é muito reflexo de taxa de juros alta, sim, mas não só isso, né? Uma perda de confiança, as próprias medidas do governo, né? Muito na contramão do que se espera para uma economia mais sólida, para ajustes econômicos mais sólidos, tem trazido bastante insegurança. Então, isso faz com que a economia fique mais fria, né? Ela resfria, o governo agora está tentando, claro, medidas que façam essa economia se aquecer, especialmente porque a gente sabe que essas medidas, elas trazem aí uma dinâmica econômica para os próximos meses e os problemas acabam aparecendo muito provavelmente depois da eleição. Então, são os primeiros meses aí de lua de essas medidas que devem sim aquecer a economia, não necessariamente representando aí uma medida econômica sólida, sustentável, que faça de fato a economia crescer. Mas é mais uma dessas medidas que se somam aí a tantas outras, que por mais que o governo diga que não piora o resultado fiscal, acaba sim impactando aí nas nossas contas, pode trazer problemas ao longo do tempo.
Professora, uma pergunta com relação ao impacto e uma projeção para médio prazo. A gente está falando de curto prazo aqui, né? Que é o que, obviamente, chama a nossa atenção. Mas eu não tenho nenhuma aqui estatística a respeito, mas a gente sabe que motoristas de aplicativo, até mais que taxistas, porque existe uma diferença, né, histórica entre os procedimentos de financiamento. Muitos deles ainda estão pagando o carro que eles usam, ou os carros são alugados, né? Então, existem várias configurações. Então, eles vão abrir mão desse eventual financiamento ou desse aluguel para tentar um carro próprio em cima desse financiamento. Eu pergunto se nesse emocional, né, pode haver aí um risco de endividamento no futuro que essas pessoas não vão conseguir segurar.
Pode sim, sem dúvida, Felipe. Eu acho que essa é uma preocupação muito grande da efetividade e da continuidade de políticas como essa. Primeiro porque a gente já está falando de uma população brasileira altamente endividada, né? Os dados dos últimos meses, do último mês em específico, preocuparam bastante. E existe um aumento também da inadimplência. Então a gente está falando de pessoas que, primeiro, ou estavam já financiando o seu próprio veículo, estão endividadas e agora elas passam por uma eventual troca desse tipo de crédito, mas elas vão continuar endividadas, né? Ainda que o juro seja menor, a gente ainda está falando de uma taxa que é significativa, aí quase 1% ao mês aí para homens, um pouquinho mais baixa para mulheres, mas de toda forma ainda é uma taxa considerável. Mas a gente também tem que lembrar que, como você bem menciona, muita gente usa carros de locadoras, porque não tem condição de financiar o carro próprio. A gente está falando de pessoas que agora talvez se aventurem em pegar aí esse crédito para conseguir comprar o carro próprio, mas ainda com condições que economicamente não são as melhores. Então a gente pode ver sim um aumento não só do endividamento, que é o que deve acontecer, mas um aumento também eventualmente da própria inadimplência, porque essa pessoa que vai financiar o carro, ela vai ter que ter um número de corridas de alguma forma, né, mínimo, para conseguir bancar não só os custos do dia a dia ali da sua própria atividade, mas o custo do próprio financiamento, que não vai ser pouco, né? Então a gente também tem que levar isso em consideração. É uma medida agora, parece ser muito boa, mas se a gente for olhar em perspectiva, ela pode gerar problemas econômicos realmente grandes ao longo do tempo, né? E como você mencionou, pensando no médio, no longo prazo, essa medida ela pode ser mais desastrosa do que auxiliadora aí no crescimento econômico e na estabilidade aí do motorista aqui no Brasil.
Juliana, só para a gente encerrar, você agora falou sobre o que pode acontecer para o motorista que está pensando em aderir a essa linha de crédito a médio e longo prazo, e pensando nas medidas como um todo, nessa injeção, né, de recursos na economia, o que que isso pode trazer a longo prazo? A ideia é fazer a economia girar, a ideia é realmente, então, fazer com que as pessoas tenham mais dinheiro para gastar. Mas e daqui a alguns meses, no próximo governo, que não sabemos quem vai ser o próximo presidente?
Joana, olha, acho que essa é a pergunta mais importante de todas essas medidas que estão acontecendo. Primeiro porque, ainda que no curto prazo se dê uma sensação de crescimento, a gente está falando de uma quantidade considerável de recurso que está sendo colocada na economia, né? Então, acho que consequências nítidas, primeiro, um aumento da dívida pública, isso é inegável, ainda que o governo queira vender uma história de que tem neutralidade, que não vai ter aumento de gastos, não. Tem aumento de gastos, tem aumento de dívidas, a gente está colocando fundos garantidores do governo a serviço das pessoas que vão eventualmente ficar inadimplentes. Então, isso é um fato. A gente tem uma pressão significativa sobre endividamento público que não vai ser neutralizada com ganhos de arrecadação, com melhorias fiscais. Então, a gente tem piores no cenário fiscal. Para além disso, um dos primeiros fatores ou elementos que devem aparecer aí é uma pressão maior dentro da inflação, porque a gente está colocando dinheiro dentro da economia, a gente está aquecendo essa economia, isso vai fazer com que preços sejam pressionados para cima num momento em que a gente já tem pressões significativas. A gente já está falando no final desse ano numa inflação perto de 5%. E além disso, esse tipo de crédito subsidiado em específico, né, a gente está falando de uma medida, mas já existem outras nesse mesmo pacote aí, né, dos últimos meses, que entram na mesma ideia. Esses subsídios, eles pressionam muito a taxa de juros, porque o esforço que o Banco Central vai ter que fazer para manter a taxa de inflação relativamente baixa, tentando fazer a convergência para a meta, passa a ser muito maior. O governo começa a dar créditos que são insensíveis à mudança dos juros. Então, o esforço do Banco Central vai ter que ser muito maior. Então, a gente está falando aí, muito provavelmente, num futuro próximo, assim, tão longe assim. Pressão inflacionária maior, juros maiores por mais tempo, o que significa uma atividade econômica lá na frente novamente resfriada, né? Então a gente está tentando aquecer a economia agora, mas o efeito colateral provavelmente vai ser fazer a economia crescer menos. Então a gente deve ter aí uma reversão desse tipo de efeito positivo da medida vindo aí com outras coisas que para a gente não são agradáveis.
Professora Juliana Inhas, professora de economia do INSPER, conversou conosco aqui no TMC 360. Ótimo dia, ótima quarta-feira, até uma próxima vez.
Tchau, Juliana.
Tchau, tchau, gente. Bom dia para vocês.
Obrigado. 7:35.
No ar, é da sua conta, parceria com o PicPay Bank, trazendo sempre assuntos relevantes para a nossa vida financeira. Bom dia, Lelupe.
Bom dia, Joana. Bom dia, Felipe, para nossa audiência. Tudo bem aí com vocês?
Tudo bem.
Joana, quantas vezes você já recebeu aí no seu lindo celular, numa mensagem no WhatsApp que começa assim: olha, desculpa mandar um áudio. Quantas vezes?
Um monte. Só hoje deve ter sido umas 10.
Pois é. Bom, o áudio pelo WhatsApp virou um hábito de muitos brasileiros, né? Tem até pesquisa que mostra que ouvir a voz da outra pessoa pode fortalecer conexões emocionais. Diz a pesquisa. E hoje já é possível fazer até Pix por mensagem de voz, Joana. O PicPay tem um assistente no WhatsApp que identifica os dados para o envio do Pix em mensagens de texto, áudio e até imagem, sabia?
Não sabia, tô chocada. Quer dizer que a pessoa não precisa mais ficar copiando, anotando os dados para fazer o Pix? Aquele copia e cola, o assistente PicPay resolve isso por ela? Nossa, eu quero um assistente PicPay aqui no estúdio para mim, para me ajudar a apresentar o jornal.
Várias coisas, né? É isso mesmo, Joana. Primeiro é o seguinte, você precisa, lógico, autorizar o assistente no WhatsApp. E aí você manda uma mensagem de texto ou áudio ou até uma imagem contendo o valor e a chave Pix da conta destino. Aí o assistente envia as informações de volta para você confirmar, você revisa os dados e finaliza o pagamento. Esse assistente quebra o maior galho, Joana, porque mesmo se você receber o áudio aquele pouco maior, só pra gente não falar aquele podcast, né? Você receber aquele áudio um pouco maior, o assistente consegue identificar as informações relacionadas ao Pix no meio da mensagem, e até se você for mandar um Pix para algum contato da sua agenda que tem o celular como chave Pix, é só mandar a mensagem de áudio que ele busca o contato para fazer a transferência. Diga aqui: olha, eu quero fazer um Pix de R$100 para Joana. Ele já vai lá, pega no meu contato e vou lá.
Uau! Agora, a pergunta que não quer calar, Lelupe, é segura essa transação? Tem possibilidade para algum erro? Conta pra gente, seja sincero.
Essa pergunta já deve ter rolado lá no início da nossa fala, né, Joana? Mas, olha, tem todas as camadas de segurança do WhatsApp, que é criptografada de ponta a ponta, e além disso, o envio do Pix só é feito a partir da autenticação dentro do app do PicPay, com senha ou então biometria. Assim você conta com a segurança do PicPay também, além da do WhatsApp, né?
Muito bem, muito prático, Alê. Basta então falar ou até fotografar a chave Pix e o valor, e também o assistente, né? Faz todo o trabalho pra gente. Gostei, ótima dica. E o principal é a segurança, e disso a gente não abre mão. Amanhã você volta com mais, combinado?
Volto sim. Como eu tenho o seu contato do Felipe, vou mandar um Pix pra você.
Nossa, 7:38 da manhã com uma notícia dessa, tô feliz da vida. Valeu, Ale.
Até amanhã,
Ju. Tchau. Ei, quem dera se fosse verdade. Olha, quarta-feira poderia começar assim nesse ânimo total. Ainda tô vendo aqui o Alelupe sorrindo no nosso retorno. Mas não, mas ela começa movimentada, assim, pelo menos na capital do país ela começa. Ó, o presidente Lula não vai para a marcha dos prefeitos, mas deve se reunir com a CNM. CNM, que é Confederação Nacional de Municípios, essas siglas que precisam sempre ser explicadas, né? Porque, afinal de contas, CNM a gente não fala todos os dias aqui no nosso noticiário disso. A Lívia Braz traz de volta, tá de volta, aliás, trazendo a agenda de Brasília, Lívia.
Pois é, Joana, o presidente Lula não confirmou, né, a presença aí na 27ª edição da Marcha dos Prefeitos, que acontece até amanhã aqui em Brasília. mas, né, ele é inclusive uma falta que está sendo sentida aí nesse evento, né, que hoje tem a presença confirmada já de pré-candidatos como Romeu Zema e Ronaldo Caiado. Só que na agenda que foi divulgada no finalzinho da noite de ontem, está prevista sim um encontro entre o presidente Lula e a organização da CNM, que, como você bem disse, Confederação Nacional de Municípios, que é justamente quem organiza esse evento, a 27ª Marcha dos Prefeitos. Esse encontro está previsto de acontecer, não onde está acontecendo a marcha, viu? Mas está previsto de acontecer no Palácio do Planalto, no finalzinho da tarde, às 16h30. Vamos voltar agora para o Legislativo, porque a gente tem um dia muito agitado também no Congresso. Na Câmara, como eu disse mais cedo, né, a gente tinha a previsão de que seria lido o relatório da comissão especial que debate o fim da escala 6x1, mas essa leitura foi adiada, deve acontecer na segunda-feira, justamente porque ainda existem pontos de divergência aí nesse relatório, principalmente com relação à regra de transição, de quando deve começar a valer essa nova regra da PEC que prevê o fim da escala 6x1. Bom, leitura do relatório, como eu disse, estava previsto para hoje, foi adiada. No Senado Federal, o que que a gente tem? Comissão de Constituição e Justiça pode votar hoje uma PEC que amplia a autonomia financeira do Banco Central. Essa proposta, ela transforma o Banco Central numa instituição com mais independência, tanto administrativa quanto orçamentária. E aí, sem depender tanto do orçamento da União. Já o plenário do Senado, os parlamentares também discutem uma mudança super importante na Lei Maria da Penha. O projeto que está sendo debatido lá hoje, que deve ser votado no plenário, prevê um aumento do prazo para que as mulheres que são vítimas de qualquer tipo de violência doméstica possam apresentar essa denúncia ou a representação contra os agressores.
7h41. Valeu, Lívia. A gente segue acompanhando e agora tem o espaço para o noticiário da sua cidade. A gente já volta.
Quem escuta, cresce. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
Curitiba, ouve a TMC. Curitiba sintoniza 100.3.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Tá ouvindo? É ele, seu coração. Não é fácil conseguir outro. Por isso, cuide bem do seu. Pratique exercícios, reduza o sal e a gordura, controle a pressão regularmente. Assim você evita a hipertensão arterial e os riscos de infarto e AVC. Mude um hábito, seu coração agradece. Uma campanha da Unimed Curitiba.
Cuide do seu coração e marque um gol para a sua saúde.
Hospital Costantini, seu coração é a nossa vida.
3013-9000.
Mega Semana Fiat Barigui, de 18 a 23 de maio. Todo dia uma oferta Fiat imperdível para você. Mega Semana Fiat Barigui, Parque Portão 15 e Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
TMC 360, de segunda a sábado, 7 da manhã. Quem escuta, sabe. TMC.
Na correria da cidade, rádio no carro, no celular, no escritório, no treino. Notícia rápida, música boa, futebol ao vivo. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
Neste sábado, dia 23 de maio, tem Hyundai Barigui Weekends. Aproveite essa mega oportunidade e saia de Hyundai 0 km com ofertas imperdíveis. Hyundai Creta Comfort Safety 2027, com sistema de segurança ADAS, por apenas R$ 129.990 com o seu usado na troca. Mas atenção, é somente neste final de semana, em uma Hyundai Barigui, Novo Mundo Alto da 15 e São José dos Pinhais.
Desacelere, seu bem maior é a vida.
Consultas, exames, cirurgias e atendimento emergencial 24 horas em um só lugar. Hospital de Olhos do Paraná, 50 anos dedicados ao seu olhar.
Ronsul, o melhor distribuidor de rolamentos NSK do Paraná.
Atenção, não compre carro ou moto antes dos dias 22 e 23 de maio. Vem aí o maior feirão do sul do mundo no Grupo Servopa. Ofertas imperdíveis, condições especiais e oportunidades únicas. Anota na agenda, dias 22 e 23 de maio. Feirão de verdade é no Grupo Servopa.
Sete horas 44 minutos, 7h44. Seguimos juntos. 100.3 FM Transamérica, agora é TMC. Manhã de quarta-feira, hoje dia 20 de maio de 2026. Tempo nublado em Curitiba, mas com algumas aberturas de sol, hein? Pelo menos aqui na região norte da cidade, onde estão os estúdios da TMC, eu consigo ver o sol em alguns momentos. Como é que tá aí na tua região, hein? Compartilha conosco no WhatsApp da TMC, 419-9566-1003, 995-66-1003. Tem aqui a informação do nosso ouvinte, final de telefone 0766. Congestionamento para cruzar a linha verde devido a obras por ali, tem máquinas exigindo bastante atenção de quem passa ali pela região. Obrigado ao nosso ouvinte, saída da Piquete. Atenção, você que passa por essa região. Se você tem mais informações do trânsito, você compartilha conosco também no 419-9566-1003. E temos realmente bastante lentidão na linha verde, toda a região ali que o nosso ouvinte falou, ali na altura da Marechal Altair Rosani, da Omar Raimundo Pichetti, né? Temos na Rua Santa Mônica, Rua Ipiranga, todas essas ruas com bloqueios, até na Hermenegildo Boná. Então o trânsito fica um pouco mais complicado para quem está em toda essa região da linha verde sul, na altura ali do Fato Max, um pouquinho para essa região. E também um pouco mais ao sul, na altura do Açaí Atacadista, temos também um acidente complicando o trânsito.
A Copa do Mundo FIFA 2026 será a primeira edição disputada em três países diferentes: Estados Unidos, México e Canadá. Você já se programou para o horário dos jogos? Na fase de grupos, teremos em média 4 jogos por dia. E se prepara, porque durante os 39 dias de Copa, os jogos das 48 seleções vão começar entre 1 da tarde e 1 da manhã. A Copa começa no dia 11 de junho, com o país sede México contra a África do Sul, às 4 da tarde. Já anota na agenda os jogos da nossa seleção brasileira. O time comandado por Carlo Ancelotti tem o primeiro desafio em um sábado, dia 13 de junho, contra o Marrocos, às 7 da noite. O segundo jogo, em teoria o mais fácil do grupo, é contra o Haiti, dia 19 de junho, uma sexta-feira, às 10 da noite. A partida mais decisiva desta primeira fase, o Brasil enfrenta a Escócia, no dia 24 de junho, às 7 da noite. Quarta-feira agitada para torcer pela nossa seleção. A grande final do Mundial está marcada para o dia 19 de julho, um domingão, às 4 da tarde.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
Desenrola, desperta, descomplica.
Tem dívida atrasada na Caixa? É hora de ficar com tudo em dia.
Desenrola.
Novo Desenrola Brasil, o programa do governo do Brasil para você negociar suas dívidas.
Desaperta.
Com desconto de até 90%, juros mais baixos e até 48 meses para pagar.
Descomplica.
Novo Desenrola Brasil, saiba mais e consulte condições em caixa.gov.br/desenrola.
Caixa e governo do Brasil.
TMC 360. Quem escuta sabe.
7 horas e 49 minutos, uma notícia de agora. A polícia faz nesta manhã no Rio uma operação contra um grupo investigado por lavagem de dinheiro e clonagem de cartões. Gustavo Schlemann tem os detalhes. Gustavo, bom dia.
Bom dia, Joana. Bom dia para todos que nos acompanham. Operação da Delegacia contra a Corrupção e Lavagem de Dinheiro, Delegacia Especializada da Polícia Civil aqui no Rio de Janeiro, tentando cumprir mandados de busca e apreensão contra 25 pessoas físicas e 4 pessoas jurídicas. Segundo as investigações que começaram em 2022, esse grupo é responsável por movimentar de maneira ilegal e irregular mais de 330 milhões de reais em um esquema complexo de lavagem de dinheiro e também clonagem de cartões. As investigações começaram, como eu disse, em 2022, após uma empresa suspeitar de movimentações atípicas por parte de um desses suspeitos, né, que é alvo da operação de hoje. Essa pessoa tentou sacar R$1 milhão em espécie na boca do caixa, o que chamou bastante a atenção dessa empresa, que procurou os órgãos competentes, né, órgãos bancários, e a Polícia Civil, que começou essas investigações. Agora, os agentes, como eu disse, estão cumprindo esses mandados de busca e apreensão em diferentes bairros do Rio de Janeiro. Até o momento não há registro de prisão ou da expedição, né, de mandados de prisão, apenas de busca e apreensão. Mas chama bastante a atenção o valor movimentado, 330 milhões de reais. As investigações apontaram ainda que esse grupo ele funcionava por meio de núcleos. Eram no mínimo 6 núcleos que incluíam aí empresas de fachada, laranjas, inclusive os arquitetos, né, de toda essa organização criminosa, que ficavam ali no topo da pirâmide, controlando o resto da base, como eu disse, que incluem laranjas e outras empresas de fachada. A gente está acompanhando então a ação da delegacia especializada da Polícia Civil e traz atualizações ao longo da programação.
7:51, tá certo, Gustavo Sleman, direto do Rio de Janeiro. Agora a gente atravessa o oceano para falar sobre o quê? União Europeia. Legisladores, estados integrantes da União Europeia, colocaram em prática o acordo provisório com os Estados Unidos sobre tarifas. Minha gente, esse acordo estava fazia meses, né? Na mesa, literalmente, de negociação. Marina Isidro, nossa correspondente, conta tudo. Bom dia.
Bom dia, Felipe, Joana, para todo mundo. Isso, a União Europeia então implementa esse acordo hoje, depois de meses, quase um ano de espera. Sob os termos do acordo com os Estados Unidos, a União Europeia vai diminuir tarifas em produtos industriais e agrícolas norte-americanos, enquanto Washington limita em até 15% as tarifas da maioria dos produtos que são exportados pela União Europeia para lá. Esse acordo foi fechado há quase um ano, mas as negociações ficaram um pouco mais lentas depois que, por exemplo, em janeiro, Donald Trump começou a ameaçar anexar a Groenlândia e acelerou depois de fevereiro, quando Trump ameaçou colocar uma tarifa de 25% na importação de automóveis europeus a partir de julho. E aí isso poderia colocar em risco uma relação comercial que vale quase 2 trilhões de euros por ano, o equivalente a 11 trilhões de reais. A União Europeia tem se esforçado para diversificar os seus parceiros comerciais, como o acordo com o Mercosul, mas, claro, eles precisam dos Estados Unidos, apesar de essa continuar sendo uma relação muito instável. Esse acordo expira em dezembro de 2029, quase um ano depois que Trump deixar a presidência.
Marina Isidro, tem um segundo assunto que a gente precisa conversar sobre ele. Os Gunners, depois de 22 anos, o pessoal tá bebendo por aí em Londres? Conta pra gente, explica pra gente essa história aí, hein, Marina?
Olha, desde ontem à noite devem estar continuando por aí os torcedores do Arsenal, né? Ainda mais sendo ingleses, né? Bom, foi muito legal. O Arsenal é campeão da Premier League, não só depois de 22 anos, como também depois de ter sido vice nos últimos 3 anos. A gente está na última semana do campeonato inglês e a confirmação do título foi ontem à noite, porque o Manchester City empatou com o Bournemouth, então o Arsenal não pode mais ser alcançado em número de pontos, né? Então foi uma vitória para esse time jovem, muito talentoso, que joga junto faz tempo, e tem os brasileiros, os Gabriéis, Magalhães e Martinelli, e uma prova também de que confiar no longo prazo vale a pena, né? Porque o técnico Mikel Arteta está no cargo há 6 anos e meio, o único título relevante que ele ganhou foi a Copa da Inglaterra em 2020, mas mesmo assim o clube acreditou no trabalho dele. A gente vê no Brasil, né, por exemplo, uma troca de técnicos louca, aqui na Inglaterra é diferente, E agora o Arsenal pode terminar a temporada com 2 títulos, porque disputa a final da Liga dos Campeões daqui a 10 dias. Então, se Arteta quiser, ele pode até descansar alguns jogadores para a última partida do campeonato no domingo, pensando nessa final contra o PSG. E aí, se ganhar, seria uma temporada inédita, incrível, dos sonhos para o Arsenal, porque o clube nunca venceu a Liga dos Campeões. Então, corria o risco de terminar com nenhum título e pode sair com 2, né? É, vou te dizer que, ó, aqui em casa, o povo tá muito feliz, viu? O meu marido é Arsenal. Não, assim, ó, esclarecendo, pra ele não ficar bravo. Ele é carioca, que nem eu. Ele é Vasco, tá? Ele é Vasco. Mas aqui na Inglaterra, ele sempre foi Arsenal há muitos anos. Então, teve muita festa aqui também. Eu sou meio vira-casaca, tá? Quando eu cheguei aqui na Inglaterra, eu cobria muito Liverpool. E eu adorava aquele time do Jürgen Klopp. Eu torcia pelo Liverpool, mas nos últimos anos eu comecei a torcer muito pelo Arsenal, né? Eles ficavam sendo vice sempre. E achei que eles mereciam ganhar, né? É, pra quem me conhece, né? Eu venho do esporte, comecei a torcer pelo Arsenal. Diga, Felipe.
Cá entre nós, abafa o caso, mas eles fizeram um monte de gol, de escanteio, fazendo falta no goleiro. Abafa o caso, deixa pra lá, deixa pra lá.
Cá entre nós. Exato. É o treinador que eles têm lá para as jogadas especiais dele, exatamente, de escanteio, de falta. Vamos abafar
o caso. Último Arsenal campeão, o ídolo era Thierry Henry. Só para você que tá acompanhando a gente ter uma ideia de como faz tempo, né, o francês Thierry Henry. Um beijo para você, Marina, bom trabalho, até mais.
Beijo, até amanhã.
Até amanhã. Até. Agora 7:56. O presidente do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse que parte de seu mandato é impedir que o Banco Central se transforme em palanque para a política. Parte do objetivo do mandato dele, né? Essa declaração, ela foi dada durante a participação de Galípolo numa audiência na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado. Vamos ouvir o que ele disse?
O mandato que está escrito no Banco Central é que eu tenho que cuidar da estabilidade financeira e estabilidade monetária. Mas tem um terceiro mandato que tem sido um tema que eu tenho perseguido muito. Não deixar o Banco Central se transformar em qualquer tipo de palanque para a política. Não cabe a mim perseguir ninguém.
Bom, e essa é uma preocupação geral, né? Deve ser votada, inclusive, na Comissão de Constituição e Justiça do Senado hoje, uma PEC que garante uma maior autonomia financeira do Banco Central. A proposta, ela aguarda a votação desde novembro de 2023. Então, é uma preocupação, mas não é necessariamente uma prioridade esse assunto? A repórter Rafaela Soares explica pra gente. Rafa.
Pois é, vamos explicar aqui o que, que tem em pano de fundo dessa proposta. Por exemplo, a PEC, ela prevê que o Banco Central passe a ter autonomia financeira. Hoje, o Banco Central, ele tem autonomia operacional, ou seja, ele toma decisões sem passar pelo crivo do governo federal, apesar do presidente do Banco Central ter sido indicado, todos esses presidentes terem sido indicados pelo presidente da República. Então, o que essa PEC quer fazer? Que, assim como outros bancos centrais pelo mundo, como, por exemplo, no México, ele transforma o BC do Brasil em uma instituição de natureza especial, com autonomia técnica, administrativa, orçamentária e financeira. Isso, na prática, significa que o BC passaria a ter mais liberdade para investir em fiscalização, tecnologia e recomposição de quadros de funcionários sem a necessidade de autorização do Poder Executivo. Isso, por exemplo, abriria brecha para concursos públicos dentro do BC. Essa proposta, ela é criticada por uma base do governo porque, segundo eles, o Banco Central estaria mais suscetível a pressões externas de, por exemplo, instituições financeiras. Essa discussão acontece no meio da discussão do Banco Master, que a gente lembra, Daniel Vorcaro se encontrou com o Gabriel Galípolo e, como a gente sempre fala aqui, Daniel Vorcaro era figurinha carimbada em vários escritórios, também aqui com autoridades dos três poderes. Então, a gente está de olho lá nessa PEC que está sendo votada na CCJ, previsão para essa quarta-feira, se não tiver adiamento.
Se não tiver adiamento. Muito bem observado. Valeu, Rafaela. Agora 7:59. Virando a página aqui da política econômica para o esporte, para o futebol. Teve rodada da Libertadores da América. Ronaldo Sainz, conta pra gente. Bom dia.
Bom dia, Felipe. Bom dia, Joana.
Bom dia.
No jogo do Cruzeiro, que teve destaque aí na rodada, Boca Juniors e Cruzeiro 1-1.
Terminou a partida, a imprensa argentina e o Boca Juniors, time da casa, reclamaram bastante da arbitragem. Falaram que o VAR foi um fantasma na partida. Fluminense e Bolívar, 2-1 Fluminense. John Kennedy ficou frustrado com o cenário na Copa e disse: trocaria gols pelos pontos. Always Red e Mirassol, 2-1 para o clube do interior, que é o segundo brasileiro classificado às oitavas da Copa Libertadores. E por último, o São Paulo, que empatou no Morumbi 1-1 contra o Milionários pela Sul-Americana, foi a estreia do Dorival Júnior, que defendeu o zagueiro Dória e disse que a ansiedade tomou a frente da razão.
Tá certo, então, daqui a pouco mais informações sobre o futebol e em instantes a abertura de mais uma hora do nosso TMC 360, 7:59.
TMC. Quem escuta, sabe.
Pra mim é assim. Churrasco campeão é igual ao futebol. Tem que começar ganhando já no primeiro tempo. Já começa com os cortes de frango Seara, o mais vendido do Brasil. E a captando sabor. Linguiça toscana Seara, feita só com carnes nobres. Aí pra surpreender, mini hambúrguer Seara. E essa revelação, pasta de alho Seara. Pode ir, Sanaldo.
A regra é clara, churrasco é Seara.
Churrasco, que é churrasco, começa com Seara.
Na TMC, a Copa do Mundo vai muito além do jogo, né não, Leandro Boldaquian?
É, Benja, aqui a Copa tem mais emoção, tem informação que importa, comentário que explica e análise pra você ficar por dentro de tudo.
Não é só sobre transmitir não, viu? É sobre ir além da partida.
Muito além, Renatinha. O que você precisa saber, ouvir, vibrar, comemorar. E depois do jogo, é com a TMC que você vai torcer.
É isso aí, meu amigo Calil. Copa do Mundo na TMC é muito além do jogo.
Copa do Mundo FIFA 2026 na TMC. Oferecimento: carne de qualidade é Friboi Reserva. Cuidado que faz diferença. Betano, confia na patrocinadora oficial do futebol brasileiro para maiores de 18 anos. E churrasco, quer churrasco? Começa com Seara.
TMC 360. Quem escuta sabe.
8:01, vamos para mais uma hora de notícia, de muita informação, de prestação de serviço nesta quarta-feira, dia 20 de maio de 2026.
Flávio Bolsonaro deve se reunir ainda hoje com empresários e investidores na cidade de São Paulo. O encontro ocorre em meio a novas revelações sobre a relação dele com o banqueiro Daniel Vorcaro, pré-candidato à presidência, admitiu. Sim, visitou o Vorcaro em sua casa enquanto o empresário cumpria medidas restritivas e usava tornozeleira eletrônica.
A Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados adiou a análise da PEC, que propõe reduzir a maioridade penal de 18 para 16 anos. Pelo texto, jovens a partir de 16 anos passariam a responder criminalmente como adultos e cumprir pena em presídio. Estamos falando apenas para crimes cometidos com extrema violência, crimes muito violentos, crimes hediondos. Hoje, menores que cometem infrações graves estão sujeitos a medidas socioeducativas.
O governo federal criou uma política nacional de combate ao abuso e à exploração sexual de crianças e adolescentes. Essa medida estabelece diretrizes unificadas para estados e municípios com foco no fortalecimento da rede de proteção, ampliação do atendimento às vítimas e responsabilização dos agressores.
O atacante Neymar disse que a Copa do Mundo de 2026 vai ser a última pela seleção brasileira. Num vídeo publicado no canal dele, ele disse que vai ser a despedida do Mundial, destacando a ansiedade em torno da competição. 8:03.
TMC 360. Quem escuta sabe.
Bom, 8:03, durante a abertura de um evento internacional da construção civil em São Paulo, o presidente Lula criticou a demora da Caixa Econômica Federal em liberar recursos de financiamento imobiliário do programa Reforma Casa Brasil. Lula culpou a burocracia e cobrou de Carlos Antônio Vieira, presidente da Caixa, uma maneira de agilizar essa liberação. E você acompanha agora o que disse o presidente.
Posso dizer, sem conhecer a fundo
mas é a burocracia que está emperrando o financiamento, porque não é possível a quantidade de cara que quer fazer um puxadinho, quer fazer uma garagem, quer fazer um quarto, quer aumentar um banheiro, quer fazer uma churrasqueira e não consegue pegar esse dinheiro. Então deve ter, Carlos, alguma coisa que você precisa colocar o dedo na ferida e me apresentar semana que vem para a gente desembuchar esse dinheiro.
E a Advocacia Geral da União defendeu no Supremo Tribunal Federal a suspensão do projeto de lei da dosimetria. Projeto de lei que reduz penas aplicadas aos condenados pelo 8 de janeiro. Projeto de lei que foi aprovado pelo Congresso e que depois acabou sendo barrado, falando de uma forma muito simplista, pelo ministro Alexandre de Moraes numa decisão monocrática. De volta aqui à nossa programação ao vivo, a Lívia Braz tem mais informações.
Pois é, Joana, esse caso ele foi parar no Supremo e a Advocacia Geral da União, a AGU, ela defende que esse projeto de lei da dosimetria seja suspenso imediatamente, pedido esse que foi apresentado pela AGU em caráter de urgência. Isso foi ontem à noite, tá? Segundo a AGU, caso a lei continue em vigor, enquanto esse tema está sendo analisado lá pelo STF, há risco de efeitos irreversíveis. Isso porque existe um princípio chamado princípio da retroatividade da lei penal mais benéfica. E aí, nesses casos, né, os condenados pelo 8 de janeiro, eles poderiam ser beneficiados de forma definitiva nos processos e também nas execuções das penas que já estão em andamento. Esse parecer que foi enviado pela AGU também destaca que essa lei não tem um caráter geral, ou seja, que é justamente um requisito que é considerado essencial para que uma norma tenha de fato validade. A advocacia também entende que esse texto foi feito especificamente para favorecer os condenados pelo 8 de janeiro. E aí tem um outro destaque que é bastante relevante também aí nesse pedido, né? Que essa nova lei da dosimetria, ela cria um sistema de punição que é invertido. Por quê? Porque esses crimes que foram cometidos contra o Estado, né? Eles receberiam, segundo essa lei da dosimetria, punições mais brandas, mais suaves até, do que aqueles crimes contra o patrimônio, que são crimes mais comuns, como furto qualificado, por exemplo. E a gente lembra que esse caso no Supremo está sob a relatoria do ministro Alexandre de Moraes.
Muito bem, agora 8:06. Passando para o Rio de Janeiro, de Brasília agora, né? A Defensoria Pública do Rio acusa policiais militares de ocultarem imagens de câmeras corporais, aquela velha história, durante uma operação no complexo do Chapadão. A ação foi em maio de 2024, resultou na morte de um estudante de 19 anos. E a gente vai conversar com o Rafael Alves sobre esse assunto. Bom dia para você, Rafael.
Muito bom dia, Felipe. Bom dia, Joana, e a todos os nossos ouvintes. E o relatório da Defensoria Pública aqui do Rio aponta que as câmeras foram desligadas justamente durante a operação que aconteceu no complexo do Chapadão e terminou com a morte desse estudante, o Daniel da Costa Ferraz, de 19 anos. O relatório foi feito pela Defensoria Pública do Rio e mostrou que durante toda a ação, as câmeras ficaram posicionadas viradas para um armário e que não captaram nada dessa operação. Inclusive, alguns trechos mostram que o relatório aponta ali que as câmeras ficaram totalmente escuras. E outro ponto que chamou a atenção dos investigadores é que quando retornaram da operação, os policiais conversando ali, aí o áudio foi captado pelas câmeras, aí um dos policiais chega a dizer: eu falo que eu estava fazendo a segurança e atirei também. Não pode falar que nós dois atiramos nos caras, senão vão apreender os dois fuzis. Esse relatório foi encaminhado à Procuradoria-Geral do Estado, que oficiou a Polícia Militar e a Polícia Civil sobre os procedimentos adotados para a investigação desse caso, e testemunhas disseram que o Daniel estava indo para a escola usando uniforme e mochila quando foi baleado. O documento também aponta inconsistências entre a versão apresentada pelos policiais e os laudos do caso. Segundo a Defensoria Pública, o jovem foi atingido pelas costas, enquanto PMs alegaram o confronto armado. Depois disso, a Polícia Civil e a Polícia Militar foram intimadas para prestar mais esclarecimentos sobre o andamento dessa ação. O batalhão informou para a Procuradoria que a Polícia Militar está investigando o caso e foi bom posicionamento que a PM mandou para a gente. Eles disseram que seguem colaborando integralmente com as investigações. Segundo o relatório, que foi obtido pela reportagem com exclusividade, as bodycams ficaram fora de ação justamente durante toda a operação. Então, isso está sendo apurado agora para possíveis punições aos policiais envolvidos. A gente está falando, nesse caso, dos policiais militares Jeremias Santana Amaral e Felipe Cunha Campos Silva. Eles faziam parte do grupamento de ações táticas da Polícia Militar. Essa reportagem também tenta contato agora com a Polícia Civil, que é outro órgão que investiga esse caso. Eu volto com vocês.
Obrigada, Rafa, pelas informações. É um caso que revolta, que é muito triste. E aí, se nós quisermos bradar, se nós quisermos pedir esclarecimentos, se nós quisermos questionar, vamos questionar quem? De forma assim, de uma forma mais consistente. Porque o Rio de Janeiro está absolutamente sem comando. O Rio de Janeiro está passando por uma das piores crises políticas administrativas da história do Estado. Do Estado. Então, a gente tem um problema muito sério com as polícias, a gente tem uma polícia que é enfraquecida, a gente tem policiais que não são valorizados, que morrem no combate ao crime, a gente tem um combate ao crime organizado que é questionado, que precisa ser repensado, nós temos a população que sofre, que também morre nessa batalha, que é uma batalha injusta para a população, e a gente vai questionar quem? A gente vai ter que esperar as coisas se resolverem, se acalmarem
politicamente, né?
Uhum. Para quem sabe depois começar os questionamentos. E isso, ano que vem, a gente pode começar a pedir algum plano de governo mais factível. Esse ano, bom, ano de eleição já foi. Mudando completamente de página, aqui, 8 horas e 10 minutos. De busca da Google, como conhecemos há mais de 20 anos, chegou ao fim. Pare o mundo que eu quero descer. A barra de pesquisa estática, onde escrevíamos pequenas palavras-chave para receber uma lista azul de links, está próxima de ser substituída. A empresa de tecnologia anunciou a transformação pensando na inteligência artificial. Agora a pesquisa passa a ser uma experiência conversacional. Olha só, o usuário pode fazer perguntas longas e complexas e receber respostas diretas geradas por inteligência artificial, além de contar com agentes autônomos que monitorizam tópicos e criam experiências personalizadas em segundo plano. Gente, se por um lado a pesquisa se torna mais inteligente, pelo outro lado tem um enorme sinal de alerta para a internet. Felipe Bueno, temos sinais de alerta por todos os lados. Ao reter os usuários dentro da própria página e responder diretamente às dúvidas, a Google arrisca-se a reduzir o tráfego que enviava para os sites notícias, criadores, editores, mas tudo deve ter um motivo muito bem pensado.
Estava reclamando de falta de companhia, esses dias eu estava conversando com a inteligência artificial sobre música dodecafônica. Foi um maior papo. Guilherme Ravache está aqui com a gente no estúdio para falar mais sobre isso. Bom dia para você.
É o fim de uma era, Ravache, bom dia.
É o fim de uma era e o próprio Google disse que é, né? Ele falou que é a maior mudança da busca dele em 25 anos. Sobre a razão, né? O Google explicou que, em vista da inteligência artificial, ele está oferecendo uma solução que é mais conversacional. Você não só vai fazer a pergunta ali com texto, como você vai começar a digitar o texto, o Google pode autocompletar a sua busca, ele já faz um pouco isso, mas vai ser muito mais eficiente e complexo do ponto de vista do Google, óbvio. Eu digo do ponto de vista do Google, porque a gente não sabe como vai funcionar exatamente. Mas o que que é esse autocompletar? Hoje ele completa uma frase. Ele pode completar um pedido inteiro. Você vai pedir eventualmente, né? Pedir para editar um vídeo. Ele pode trazer outras sugestões do que pode fazer na edição de vídeo e como você pode aprimorar a sua pesquisa. Por isso que é mais conversacional. Você vai conversar com a IA para gerar os resultados que você está buscando. Não só isso, vai ter também um agente, né, autônomo, como a gente chama, que é um robozinho ali de inteligência artificial, que vai fazer buscas para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então a Joana fala assim: eu quero ver de manhã cedo cotação da bolsa, quais ações que eu invisto aqui, ou Felipe, o que que eu tô ganhando ou perdendo hoje. O agente autônomo vai varrer a internet, ver as cotações e vai gerar até uma planilha para você. Ele está integrado com o Docs do Google, vai gerar essa planilha trazendo os resultados para você. Aí você fala assim: bom, então o Google já ganhou o jogo. Muito longe disso. Para o Google fazer essas mudanças é arriscado. o consumidor, né, quem está habituado a usar há 25 anos ou mais, é, mais não, há 25 anos é o tempo que tem, a gente já conhece a busca como ela é, mas quem usa o Google muito pode não gostar da experiência.
Tem gente que nasceu sem outra possibilidade, né? Nasceu, é o famoso nativo digital.
Não. A gente aprendeu a usar a internet usando o Google. A realidade é essa, em boa parte é o Google. Então tem um risco aí para a empresa. Por outro lado, se o Google não se mover, Anthropic e OpenAI, que vem crescendo muito rápido, que vem ganhando usuários, pode se tornar um concorrente que tome o lugar do Google. Uhum. Esse é o grande receio da empresa, e isso move a empresa a fazer mudanças rápidas. Muita gente talvez não saiba, mas o pioneiro da IA generativa, que inventou os chats, o conceito do chat GPT, foi o Google. Foram pesquisadores do Google, que não lançou lá, saíram do Google e foram lançar a OpenAI. E aí surgiu o chat GPT.
Gente, imagina você conversando com o Google, falando, como é que chama aquele filme que tem aquela cena que tem...
Você pode mostrar a cena do filme na busca agora. Você joga a imagem do vestido ou a cena do filme, de que cena esse filme, essa imagem aqui. Encontre para mim na internet mais 10 vestidos como esse, uau, que custem até R$150 ou até o preço que você quiser. Então essa conversa que você vai ter com o Google não é só texto, você vai poder também falar no Google Docs. Eu quero fazer um documento, eu quero escrever um texto assim, assim, assado. Uhum. Você fala.
Você não precisa nem digitar.
Não.
Você pode, né, pelo.
Você pode conversar com a plataforma e ela vai montar tudo isso. É o mundo da IA. Ela tá permeando a produção de conteúdo, a produção intelectual. Vai ter impactos gigantescos e o Google tá respondendo a isso.
Palavra-chave do mundo moderno: prompt. É isso, né?
Prompt. Exatamente, é o prompt e ele vai começar a interagir com várias outras áreas. Planilha de Excel, Docs, edição de vídeo. Nosso trabalho vai ficar mais complexo.
Valeu, Ravache. Até já já. E a pergunta que eu faço pra você aí, pode mandar uma resposta pro nosso WhatsApp 1197221001, que é o grande dilema ético do momento em relação a isso. Isso vai nos tornar mais produtivos, mais inteligentes ou vai nos emburrecer e tornar mais preguiçosos? Pergunta, resposta difícil, viu? Enquanto temos essas grandes questões aí, nós também temos outras questões que são grandes e que também são difíceis de serem respondidas e resolvidas. Por isso, vamos para onde? Para Brasília. Vamos falar da análise do texto que prevê a redução da maioridade penal. Foi adiada pela Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. De acordo com o texto, jovens com 16 anos passariam a responder como adultos em caso de crimes hediondos. Rafaela Soares, o que aconteceu para esse adiamento?
Essa medida, ela circula muito tempo no Congresso Nacional, mas como a gente está em ano eleitoral e segurança pública sempre aparece ali no topo da lista ou entre os primeiros lugares de preocupações ali dos brasileiros, ele voltou a circular. Então, hoje, só para a gente explicar para o nosso ouvinte, os menores, eles são submetidos a medidas socioeducativas previstas no ECA, que é o Estatuto de Criança e Adolescente. O relator da PEC, da Proposta de Emenda à Constituição, o deputado Coronel Aziz, ele apresentou um parecer favorável, mas retirou do texto trechos que ampliavam direitos civis para adolescentes de 16 anos, como autorização para dirigir e mudanças em regras eleitorais. Segundo ele, o foco ficou apenas na responsabilização criminal. Então, parlamentares da bancada da segurança defendem que os jovens envolvidos já têm ali consciência para responder por crimes mais graves. Já deputados contrários à proposta argumentam que a redução da maioridade penal não resolve o problema de violência e pode ampliar o contato desses jovens com organizações criminosas dentro do sistema prisional. Então, houve, na verdade, uma falta de acordo desse texto. Esse texto, ele tramita há mais de 10 anos dentro do Congresso. Essa matéria, ela sempre aparece ali em época eleitoral. Então, na verdade, falta um consenso. O texto falava, por exemplo, ele era muito amplo. Ele falava que jovens, assim como acontece nos Estados Unidos, poderiam dirigir com 16 anos. E depois a gente fala sobre votar. Hoje, o voto de jovens a partir de 16 anos é facultativo. Então, ele era muito amplo. Aí o relator, ele vai e ele foca só na parte criminal. Mas a gente sabe que, uma PEC, ela demora para tramitar, e dois, ano eleitoral, um ano mais curto aqui no Congresso Eleitoral. Mas, mesmo assim, deputados que defendem o projeto, líderes partidários, avaliam que o tema continua sendo prioridade e, mesmo sem essa data definida, pode reaparecer na agenda da Câmara nas próximas semanas. Claro, a gente acompanha.
Seguimos acompanhando também daqui. Valeu, Rafaela. 8h19. A gente passa agora para onde? Para o sul do país. Em 2026, mais de 90% dos reajustes salariais foram acima da inflação. Isso segundo o Diese. Quem conta pra gente é o Brian Valêncio, direto de Curitiba. Diga.
Um levantamento divulgado pelo INPC mostra que 90% dos reajustes salariais registrados agora em 2026 ficaram acima da inflação. Os dados consideram negociações coletivas fechadas entre janeiro e abril deste ano. Segundo o estudo, os salários tiveram ganho real médio de 1,81% acima da inflação nesse período. Outros 6% dos acordos garantiram apenas a reposição inflacionária. O desempenho supera a média observada nas últimas 12 divulgações do levantamento. Entre os setores da economia, os serviços lideraram o avanço salarial. De acordo com o Diese, 91% das negociações do setor ficaram acima da inflação. Na sequência, aparecem o setor rural com 90%, a indústria com 89% e o comércio com 85%. Regionalmente, o destaque ficou com o Centro-Oeste. A região registrou ganhos reais em 93% das negociações e apresentou a maior variação média dos salários, de 2,24% acima do INPC. Mas apesar do percentual maior de acordos acima da inflação em relação a março, quando o índice foi de 92%, o ganho médio registrado em abril foi menor. Em março, o levantamento havia identificado 759 reajustes, com aumento real médio de 1,99%.
Agora 8 horas e 21 minutos.
Transamérica agora é TMC. Quem escuta, sabe. Transamérica TMC.
TMC 100.3. É Curitiba na sua TMC. Você.
Feirão de verdade é aqui, dias 22 e 23 de maio. Veículos novos e seminovos, mais de 15 marcas e 50 lojas. Faça um test drive e concorra a uma motocicleta zero quilômetro. Grupo Servopa, transformando sonhos em conquistas.
Quer falar com quem realmente escuta? Fala no rádio. Ele tá no celular, no carro, no trabalho, na rotina de milhões de pessoas todos os dias. É alcance, confiança e resultado real. Rádio é só ligar. Uma campanha, a Bert e a App.
A sua transformação começa agora. A natação é o caminho. Renove-se na Academia Gustavo Borges. Acesse @gbacademias.
A Copel acaba de concluir a mais moderna rede de energia rural do Brasil. Os 25 mil quilômetros do Paraná Trifásico estão prontos. E tudo isso para chegar aonde importa. Até você, produtor rural, aproveite para se conectar. A Copel paga uma parte, a outra tem juros subsidiado pelo Banco do Agricultor Paranaense. Acesse o site copel.com/trifásico e saiba mais. É o agro do Paraná mudando de fase com a força da Copel. Pura energia.
Durante esta semana, você está acompanhando.
TMC Paraná abre espaço para ouvir propostas, ideias e prioridades.
A sabatina aos pré-candidatos ao Senado, com Felipe Armata, aqui na TMC Paraná. Sempre 10:30 da manhã. Continue com a gente.
Mês do upgrade Caoa Chery Barigui, Tiggo 7 Sport, motor turbo potente e econômico, por R$ 144.990 à pronta entrega. Tiggo 8 Pro, o melhor SUV 7 lugares do Brasil, por R$ 196.990 à pronta entrega. Tiggo 7 PHEV, híbrido de alto desempenho e menor consumo, por R$ 219.990, com taxa zero em até 24 meses. Caoa Chery Barigui, em São José dos Pinhais, na Avenida das Torres. Desacelere, seu bem maior é a vida.
A
Após o sucesso do Reserva Mate, a Piemonte apresenta Reserva Belacqua, lotes de 189 a 398 metros quadrados em condomínio clube completo em São José dos Pinhais. Antecipe-se ao lançamento pelo 41 99103-7309. Reserva Belacqua by Piemonte.
Abre um campo largo aí, o clássico que todo mundo vai curtir.
Nesta semana, Feirão Luzon. Aqui é menos barulho e mais vantagens. Troco na troca, melhor avaliação comprovada. Best Drive premiado. O ponto final fica aqui na Luzon, onde sua busca termina. Traga sua proposta. Negócio bom é só na Luzon. Desacelere, seu bem maior é a vida.
Agora 8 horas e 24 minutos, 8h24, muito bom dia, uma excelente manhã a você que acompanha a TMC neste começo de dia, ainda nem 8h30 da manhã é, e está frio mais uma vez e vai permanecer desta forma para quem gosta de frio.